trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo produtor, amiga dona de casa, estamos começando mais um Prosa Rural. Tudo bem, Laura?
Tudo ótimo, Valmir. O que temos para hoje?
Ah, muita coisa bacana, como música, bate-papo, dicas para o nosso ouvinte e um tema bem interessante.
Nossa, é uma programação e tanto para o ouvinte que nos acompanha.
Sem dúvida, Laura. Começando pelo tema, vamos falar de sistemas agroflorestais e explicar ao produtor como implantá-los em sua propriedade.
Bem interessante mesmo, pois os sistemas agroflorestais são sistemas de produção agrícola que combinam, numa mesma área, cultivos de ciclo curto como feijão, milho, soja, árvores frutíferas e espécies florestais para uso madeireiro ou uso múltiplo, como frutos, óleos e essências florestais.
Você sabia, Laura, que o sistema agroflorestal é um modo de usar a terra de forma semelhante a uma floresta?
Como assim? Explica isso melhor para o nosso ouvinte, Valmir.
É que num sistema agroflorestal, Laura, o produtor vai plantar no mesmo espaço árvores frutíferas e madeireiras com cultivos agrícolas e criar animais simultaneamente ou em sequência de tempo.
Poxa, é legal mesmo, mas sei também que é preciso o produtor conhecer alguns critérios básicos para a implantação dos sistemas agroflorestais, não é mesmo, Valmir?
É verdade. Para explicar tudo direitinho, convidamos um especialista para falar sobre o assunto.
E o nosso convidado de hoje é o pesquisador Marcelo Arcoverde, da Embrapa Florestas, lá de Colombo, Paraná.
Mas antes, temos uma surpresa para o nosso ouvinte. Então, é com você, Macau.
Favas Contadas.
Bem, hoje quem canta pra gente é o Cleiton Aguiar, muito famoso em Brasília e no Brasil. Veio especialmente em nosso estúdio pra cantar Uai Sou. Vamos ouvir?
Sou lá da terra do trem do Uai. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Lá sempre tem a boa pinga de alambique. E um bom prato é costelinha com tutu. Mas eu prefiro um frango bem temperado, milho verde afogado com quiabo e angu. Então eu pergunto, moço, me responda por favor.
Uai sou!
Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor.
Uai sou!
Será que você sabe de qual estado que eu sou? Lá de onde desconfio, pouco fala. Chapéu de palha e botina é tradição. Em nossas festas sempre se dança catira. Come galinha caipira temperada no açafrão. E pra merenda tem biscoito na peneira, bolo de mandioca e broa de fubá. E no quintal tem namoro e muito beijo, fogueira, rastapé, quentão e pão de queijo. Então eu pergunto, moço, me responda por favor.
Uai sou!
Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor.
Uai sou!
Será que você sabe de qual estado que eu sou? Nunca vi mineiro rastar dinheiro. Se é banqueiro, diz que é só remediar. A sutileza é o que ele sempre busca. Às vezes anda de fusca, mas tem carro importado. A humildade em cada rosto é estampada. Se é dono de boiada, só diz que tem um boi. Mas pra botar um conterrâneo na carreira, é só rolar um queijo, ele despenca na ladeira. Então eu pergunto, moço, me responda por favor.
Uai sou!
Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor.
Uai sou!
Será que você sabe de qual estado que eu sou? Eu nunca
nunca vi mineiro rastar dinheiro. Se é banqueiro, diz que é só remediado. A sutileza é o que ele sempre busca. Às vezes anda de fusca, mas tem carro importado. A humildade em cada rosto é estampada. Se é dono de boiada, só diz que tem um boi. Mas pra botar um conterrâneo na carreira, é só rolar um queijo, ele despenca na ladeira. Então eu pergunto, moço.
Obrigada, Macau, por proporcionar ao ouvinte do Prosa conhecer os talentos de Brasília e a presença do cantor Cleiton Aguiar aqui no nosso estúdio para cantar essa canção que fez tanto sucesso em sua carreira. Vamos então ouvir o pesquisador Marcelo Arcoverde, que conversou com a jornalista Maria Paraguaçu sobre os sistemas agroflorestais.
Um dedo de prosa.
Marcelo, o que o produtor precisa saber antes de implantar um sistema agroflorestal na sua propriedade?
O que ele precisa saber antes de iniciar, propriamente dito, o plantio, é tomar alguns cuidados, realizar uma boa análise de solo para saber como está seu nível de fertilidade na propriedade, se é que ele já não fez anteriormente, verificar o local da propriedade, já que tem que compatibilizar com as espécies que serão plantadas, verificar a questão da topografia, né, se não está muito, muito inclinado ou não. E a partir daí, iniciar o processo de seleção das espécies, onde ele pode ter várias opções, como espécies anuais, culturas anuais, como milho, arroz, feijão, mandioca, frutíferas semi-perenes, quais são elas? Mamão, maracujá, abacaxi, enfim. Das frutíferas perenes, que nós temos uma grande variedade de frutíferas, e aí varia de região para região, né, no nosso Brasil, né, vai desde o cupuaçu, o açaí, lá da região norte, até pêssego, enfim, né, as bananeiras que estão distribuídas por todo lado, enfim, há uma série bastante grande de opções. E as árvores que estão, desde as espécies que adubadoras de solo, como as árvores madeiráveis e outras árvores que geram óleos e sementes.
Antes de voltar com o nosso entrevistado, é importante ressaltar ao ouvinte que a presença de árvores em sistemas de cultivo e pecuária é muito bom para o produtor do ponto de vista social, econômico e ambiental.
Mas lembrando que para isso é necessário alguns cuidados básicos, Valmir, antes, durante e depois da implantação dos sistemas agroflorestais.
Então vamos voltar novamente com o pesquisador, que vai explicar mais detalhes sobre o sistema.
Claro.
Feito isso, qual seria o próximo passo, Marcelo?
Depois do produtor escolher todas as espécies que ele deseja plantar, lembrando que ele sempre vai escolher espécies com a finalidade de gerar renda, com um fim econômico. Depois de tudo isso, ele precisa compor, de preferência com a ajuda de um técnico, o seu sistema florestal, distribuindo essas espécies num croqui, ou seja, como ele vai plantar efetivamente no terreno, verificando o espaçamento de uma planta para outra, verificando a densidade de cada espécie. E aí, feito isso, inicia o processo no campo mesmo, com a implantação propriamente dita.
Existe uma forma de implantação de sistemas agroflorestais mais adequada? Há uma orientação obrigatória das linhas de plantio das árvores, por exemplo, Marcelo?
Não há nada obrigatório. Há alguns cuidados, como por exemplo, como nós vamos plantar espécies que têm ritmos de crescimento diferentes, né? Culturas anuais, você colhe em poucos meses, já espécies já perenes, você pode deixar 10, 20, 30 anos, né, na tua propriedade. E com isso nós também temos o porte das espécies, o tamanho, o tamanho da copa, a altura das plantas são diferentes. A gente tem que tomar cuidado em relação a se você vai colocar uma espécie florestal, o espaçamento para a próxima planta. Então no início da implantação, você vai colher as espécies anuais e as frutíferas de mais rápido crescimento, as semiperenes. Mais tarde, em outro momento, você precisa entender que as árvores vão começar a ocupar mais espaço no terreno. Então isso, você precisa compatibilizar essas espécies de portes diferentes, de ritmos de crescimento diferentes no seu terreno e o período que você vai colher os produtos, né, o que elas vão produzir. Também é importante você lembrar que há sempre uma concorrência entre as espécies. Espécies que crescem muito rápido, geralmente elas demandam mais nutrientes, né? São mais agressivas em relação àquelas de um crescimento mais lento. É bom sempre o produtor conversar com um técnico para esclarecer essas dúvidas.
Muito bacana esse sistema. Agora o Marcelo vai falar das vantagens da implantação de árvores nos cultivos agrícolas e em pastagens.
Quando bem elaborado, um sistema agroflorestal, ele vai auxiliar uma planta a crescer muito bem, associada com outra planta que também vai crescer muito bem. Então a ideia é sempre essa, você planta diferentes espécies e essas espécies têm que ter um bom rendimento. Quando a gente tem sistemas agroflorestais nas pastagens, né, com animais, nós conseguimos também um conforto térmico, né, gerado pela sombra, com uma menor temperatura na pastagem. Então o animal produz ou mais carne ou mais leite. A pastagem também se beneficia dessa interação com as árvores. Há um benefício mútuo, né, entre as espécies. Esse é um dos principais pontos do porquê os sistemas agroflorestais têm sido implantados em tantas propriedades em nosso país.
Mas essas árvores crescendo junto com as culturas anuais não vai atrapalhar o sistema?
Elas podem atrapalhar, mas justamente essa dinâmica nos sistemas agroflorestais que é importante o produtor observar. As culturas anuais, elas precisam de luz. Então, você planta as culturas anuais enquanto as árvores estiverem pequenas. Geralmente, isso acontece por 2 ou 3 anos. Depois, o sombreamento realmente atrapalha o crescimento das culturas anuais. Mas elas já cumpriram o seu papel também. Já produziram e deixam o sistema, saem e deixam para outras espécies ocuparem o espaço que elas estavam produzindo.
Qualquer propriedade pode adotar o SAF?
Qualquer propriedade pode sim ter sistemas agroflorestais. A diferença é, obviamente, a escala, né? Propriedades menores, geralmente nós temos sistemas agroflorestais com mais frutíferas, né? Alguns pomares, alguns hortos caseiros, e que boa parte dessa produção ajuda na segurança alimentar das famílias. Propriedades já médias, grandes, elas têm a possibilidade de incluir o sistema que a gente chama aqui, o sistema agroflorestal com animais, com pastagens, com gado, ou mesmo carneiros ou cabritos, e que podem ter uma escala maior, tem mais espaço para ter outros modelos de sistemas agroflorestais. Mas todo produtor pode ter o benefício de ter sistemas agroflorestais na sua propriedade.
Obrigada pelas informações, Marcelo Arco Verde. E atenção, ouvinte, para implantar os sistemas agroflorestais nessas áreas de preservação, é preciso observar o que diz a lei.
Isso mesmo. Vale ressaltar também que o uso das chamadas áreas de preservação permanente somente está autorizado para atividades consolidadas, ou seja, de ciclos longos, entre 3 e 4 anos de cultivo. E além disso, os produtores podem continuar com culturas perenes, como pastagens e culturas lenhosas, que são basicamente árvores frutíferas.
E como o pesquisador explicou, o sistema agroflorestal, por ser um sistema de produção de baixo impacto ambiental, é o mais indicado para essas áreas.
E além de permitir que o produtor gere renda utilizando todos os espaços da sua propriedade.
Sempre observando o que diz a lei, né, Valmir?
Isso mesmo, por isso recomendamos ao ouvinte que procure sempre a ajuda da assistência técnica aí da sua cidade. E para quem quer saber detalhes sobre o assunto ou esclarecer alguma dúvida, vamos deixar o telefone da Embrapa Florestas.
Lápis e papel na mão para anotar. O DDD é 41, telefone 3675-5600.
Repetindo, 41 é o DDD e o telefone é 3675-5600.
Usando um telefone fixo ou um orelhão, você pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. O número você já conhece.
0800-646-1160.
E o Prosa Rural está terminando, caro amigo do campo.
Então, obrigado pela sua companhia e já deixamos marcado um novo encontro.
Estaremos aqui nesta mesma sintonia, esperando por você, combinado?
Um grande abraço e até lá, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Alimentar o mundo, cuidar do planeta. Agricultura familiar na segurança alimentar. Missão da Embrapa, missão de todos. FAO 2014, o Ano Internacional da Agricultura Familiar.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Maria Paraguaçu, edição Isabel Almeida. Locução Valmir Nascimento e Laura Murad. Técnica Hamilton Gontijo. Conteúdo Embrapa Florestas. Música.